casos de contaminação por Covid. São os casos de contaminação por Covid em escolas da rede municipal de Caxias do Sul. É um dos assuntos que marcou a semana, uma semana em que a gente também falou muito sobre expectativa de vacinação dos professores, e por isso nós convidamos a secretária do município, desta que é uma das mais importantes pastas administradas em Caxias do Sul, Sandra Negrini, está conosco para contar um pouquinho, né, do que está sendo feito no combate à disseminação do vírus aqui em Caxias do Sul. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a todos.
Secretária, até ontem a gente tinha uma informação, né, de que eram 15 os casos de Covid confirmados em 4 escolas municipais de Caxias do Sul. Inclusive, as aulas foram suspensas na Escola Arnaldo Balvê, que fica no bairro Santa Lúcia. Como é que está este número hoje? Ele permanece? Esses casos, eles foram contidos ou vocês tiveram mais escolas com registros com problemas?
Não, tivemos só mais um caso em uma escola, mas nas demais, nós temos monitorado todos os dias, não temos mais nenhum caso e temos monitorado, então, todas as escolas todos os dias, né, com relatórios, se há algum caso ou de crianças, estudantes que sejam suspeitos e que tenham sido encaminhados para suas famílias ou mesmo de profissionais da educação.
Secretária, aqui é Juliana, bom dia. Todos esses casos são de professores, de funcionários das escolas ou também há casos de crianças com o vírus?
Não, nesses 16 casos que nós temos até ontem à noite, é uma funcionária e os demais são professores, sendo que 12 casos em uma escola específica.
Secretária, este número Por favor, pode concluir.
Não, eu só ia dizer que é importante salientar que 2 destes casos já eram da semana passada, né? Assim que começou as aulas, na terça-feira, 2 casos já se apresentaram. Então, a contaminação não foi em função do início das aulas, né?
A minha dúvida era justamente nesta linha. Se esse número surpreendeu você, se vocês chegaram a ter momentos no ano passado com esta quantidade de escolas com Covid, ou se daqui a pouco é porque estamos ainda, né, neste início de retomada que esses números chamam a atenção?
Nós estamos agora fazendo levantamento de todos os casos que nós tivemos o ano passado, e a gente não conseguiu concluir ainda, porque é um número bastante grande, né, de escolas, mas não nos surpreendeu. Nos surpreendeu, sim, a quantidade de casos em uma escola específica, né? Nas demais, ele transcorre como transcorre em toda a sociedade. Se nós formos comparar com outras categorias, esse número ele fica bem abaixo, né, do percentual de outras categorias, né, como qualquer um que não parou, né, de estar nos seus locais de trabalho desde o início da pandemia. Então, não nos surpreende, a gente saberia que isso ia acontecer. Claro que as pessoas, desde o início, tem essa expectativa com relação à vacinação dos profissionais, que o próprio STF ontem, infelizmente, né, negou essa possibilidade de adiantarmos a questão da vacinação. Então, eu acho que isso causa um pouco também de desconforto na própria sociedade, devido à expectativa do retorno e esses casos. Mas a gente tem que compreender que a escola, como qualquer outro ambiente, ela é um ambiente social, de circulação, claro, circulam mais pessoas, sim, mas é um ambiente também que foi todo preparado e está organizado, e as equipes diretivas estão, né, seguindo os protocolos com toda a rigidez que eles precisam ser seguidos, né, inclusive orientando os pais, os estudantes. Então, esses casos, eles não nos surpreendem. Na realidade, nós nem tínhamos a expectativa que nós iríamos começar com a presencialidade e que não tivéssemos nenhum caso de Covid, né? E nós tivemos, o ano passado mesmo, sem aula, vários casos de Covid, e é isso que nós estamos levantando. Então, mesmo as pessoas não estando em aulas, elas contraíram, né? Elas se infectaram, porque a vida continua, né?
Secretária, chegou a ter algum tipo de impacto na frequência dos alunos após essa notícia dos casos confirmados de Covid? Vocês perceberam que alunos deixaram de ir para a escola de forma presencial por algum tipo de receio? E eu aproveito também para destacar o recado de um ouvinte, o André Campos, que ele fala que muitas escolas estão abrindo para atender poucos alunos. E que, segundo ele, é uma inconsequência manter aulas presenciais para um número tão pequeno de alunos e com insegurança. De fato, são poucos alunos que estão indo para as escolas? Qual é que é o número de alunos que está frequentando de forma presencial?
Olha, isso é muito relativo. Nós temos escolas que praticamente todos os estudantes estão indo e tem outras escolas que não, que tem um número mais reduzido, sim. Isso foi veiculado desde a semana passada, com o acompanhamento dos meios de comunicação. Agora, não é uma inconsequência. O André, ele é nosso colega da rede, ele trabalhava, inclusive, na Secretaria de Educação ano passado. Então, assim, não é uma inconsequência, porque é um direito constitucional e a gente sabe e já tem, né, estudos, né, nacionais e internacionais do impacto negativo do fechamento das escolas com relação ao desenvolvimento e aprendizagem e principalmente com relação ao agravamento dos casos de transtornos, né, principalmente depressão infantil, né? Então, a escola ela tem esse papel, sim, de interação e de desenvolvimento emocional também. As competências socioemocionais estão aí também para serem desenvolvidas. E eu acho que não é o quantitativo. Aí o professor vai conseguir fazer um trabalho de muito maior qualidade, porque ele vai conseguir fazer uma interação muito melhor com esses estudantes. E no retorno da totalidade dos estudantes, esses terão mais autonomia e o professor poderá ter a possibilidade de interagir e contribuir com os demais. Então, não existe educação fundamental, ensino fundamental, educação básica, EAD, né? A mesmo que a gente faça de forma híbrida, como tem acontecido, a questão do distanciamento físico da escola, ela tem comprovado que ela tem muito mais malefícios do que benefícios. Também porque as crianças, elas comprovadamente, né, cientificamente, elas não são o vetor principal de contaminação e também porque já foi constatado nos países que abriram antes, e aí não vão me dizer assim, ah, mas são países desenvolvidos. Não, tem países desenvolvidos e tem países nas mesmas condições que a nossa que abriram anteriormente e isso não significou em nenhum momento o aumento do contágio. Então, quando se toma uma medida e uma decisão sanitária, porque abrir ou fechar escolas é uma decisão sanitária, ela não é uma decisão educacional, quando ela foi decidido que elas poderiam abrir, foi exatamente olhado todos esses contextos científicos, né, que nós, profissionais da educação, falamos tanto da possibilidade, da necessidade de se trabalhar com dados científicos. Então, é isso que está se fazendo. Se, porventura, a vigilância sanitária, o próprio governo do estado achar que houve aumento de casos, que isso não está aparecendo até o momento, e achar que deve, de novo, voltar a fechar as escolas para presencialidade, nós iremos, sem dúvida nenhuma, acatar. Agora, nesse momento, as condições sanitárias permitem a presencialidade na escola, principalmente para aqueles estudantes que mais precisam.
Secretária Municipal Sandra Negrini, nesta semana, o Pioneiro publicou uma reportagem mostrando o desabafo de professores, principalmente nestas escolas que registraram os casos de Covid. E dentro desse desabafo, há uma preocupação muito grande de responsabilização, né, de não ter seguido protocolos adequados, e aí também uma cobrança de que antes de iniciar as aulas não foi feita nenhuma vistoria por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Vocês vão rever este esquema? Estão fazendo vistorias? O que, que a Secretaria pode dizer sobre estes desabafos?
O COE Municipal, ele já se reúne sistematicamente, né? Nós já começamos, sim, as visitas nas escolas, as vistorias, a vigilância sanitária também está fazendo. Temos que ter a clareza de que é um grupo grande de escolas E as escolas que foram vistoriadas e visitadas até o momento, elas não apresentaram nenhum problema. O plano de contingência, ele é muito fácil de ser seguido, muito fácil de ser organizado, porque basicamente ele vai tratar dos princípios que são princípios universais. A questão do distanciamento, a disponibilização do álcool em gel, os EPIs para os profissionais da educação, a questão da não circulação dentro dos espaços, por isso que a gente não tem mais recreio, por isso que a gente não usa alguns espaços da escola. Nós tivemos, enquanto Secretaria de Educação, a redução do tempo dentro de sala de aula. Às sextas-feiras, as escolas não têm aula exatamente para fazer limpeza geral. Então, assim, os protocolos, eles estão sendo seguidos, sim. Né? Tanto que o ano passado, as escolas que iniciaram, as escolas privadas, e esse ano, as nossas escolas de educação infantil, que iniciaram ainda lá no dia 1º de fevereiro, nós não registramos casos de Covid. Né? As escolas privadas, o ano passado, registraram alguns casos pontuais. Então, isso comprova que as escolas, né, com toda a sua capacidade, porque elas também têm um COI local que é responsável por esses protocolos. Nós temos tido reunião com as equipes diretivas, representantes dos COIs locais, com a vigilância sanitária, para sanar dúvidas, para fazer orientações. Então, assim, cada um está fazendo a sua parte, né? As equipes diretivas, é um momento, sem dúvida nenhuma, de apreensão de todos os profissionais da educação, das famílias, das secretarias como um todo também. Então, é um processo também, até porque nós estávamos mais de um ano, né, afastados da escola, nós retomamos com apreensão, sem dúvida nenhuma, mas é um processo que nós vamos ter que vencer, é um processo que nós vamos ter que trabalhar, assim como todas as outras categorias que também estão trabalhando, né? Ah, mas vocês não podem comparar porque a gente está lidando com um número de pessoas, né, todo dia. Sim, nós estamos lidando, mas com um grupo específico, né? Que antes de chegar na escola é medido temperatura, é visto se não tem nenhum sinal, um metro e meio de distanciamento, sem a socialização, o compartilhamento de objetos. Então, isso nos dá uma segurança, né? Assim como a gente percebeu que a abertura do comércio não provocou um aumento de casos, né? Assim como a continuidade de outras atividades também não provocou aumento de casos. Então, isso é um curso natural e a gente fica sabendo e fica, claro, apreensivo, porque está dentro de uma instituição de ensino, sem dúvida nenhuma. Estamos lidando com crianças, né, com um grupo grande de profissionais, são 4.500, é a maior secretaria, né, dentro da prefeitura e do Rio Grande do Sul como um todo. Mas a gente vai seguir e a gente vai enfrentar, porque nós sabemos que o nosso papel é atender bem a comunidade da melhor forma possível.
Tá certo. Muito obrigada, secretária municipal de Educação, Sandra Negrini. Um bom dia e uma boa sorte com estes trabalhos.
Bom dia, bom trabalho a todos e sigamos todos os protocolos que com certeza preservaremos a vida de todos.